Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes, cidadão presentes. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus. Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da ata da sessão anterior. Discussão? Votação? Se favorável, permaneça com estão. Os contrários se manifestam, está aprovado a ata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária PLO 237. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais ao orçamento destinados à manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária PLO 238, estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2020. A receita estimada do município de Bitinga no valor de R$ 168.980.583. MTR 670, responde requerimento do vereador Marco da Fonseca, onde requer informações sobre obras paradas por falta de recursos. MTR 671, responde requerimento do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, onde solicita informações sobre um novo distrito industrial. MTR 672, responde requerimento do vereador Matheus Carreiro, onde reitera o requerimento 669/2018. Ele vai também falar sobre distrito industrial, qual o critério adotado para a cessão das áreas, se há planos de implantação de novos distritos, há alguma empresa de médio e grande porte que esteja demonstrando interesse no município, e enviar um mapa de toda a área. A resposta da Bernadette. O critério para a cessão de área segue de acordo com a Lei 2486, de 21 de agosto de 2001. Sim, na revisão do plano diretor, há previsão de novos distritos industriais. Atualmente, a Secretaria de Obras não recebeu contato de novas empresas a serem instaladas. MTR 678, solicitamos de Vossa Excelência a devolução do projeto de lei 225/2019, onde o Poder Executivo autoriza a empresa Habite Urbanismo Empreendimentos e Negócios Imobiliários Limitada a realizar intervenções urbanísticas na rua Água Quente do Residencial Parque das Águas, Canaã, para a construção de rotatória para melhor análise do mesmo. Antecipadamente, renovamos protesto, ele estima em consideração a prefeita Cristina Maria Calil Arantes.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária 233/2019, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que jogar bitucas de cigarros ou de produtos fumigênios derivados do tabaco em vias e logradouros públicos no município da Estância Turística de Ibitinga. Projeto de lei ordinária 234, também do vereador Richard Porto de Rosa, altera a lei 3.408 de 24 de junho de 2010, que adota critérios para condicionando a autorização para a prestação de serviço de recolhimento de entulhos à pintura das caçambas com tintas refletoras. Projeto de lei PLO 235, de autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques, estabelece denominação de rua, ou seja, da Avenida 1 do bairro residencial Riviera Ibitinguense, de Lourdes Tobias Batista. Vereador Richard Porto de Rosa, PLO 236, dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de rede de segurança e ou tela de proteção no local onde é realizado o trabalho de roçagem no município de Ibitinga e da outras providências. De autoria da vereadora Aline Sartori, PLO 239, denomina Rua 1 do bairro residencial Riviera Ibitinguense de Rua Wendel Carvalho Grade. Subemenda à emenda número 45, de autoria do vereador Mira, concede isenção do imposto predial e territorial urbano ao contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna, o câncer, e que esteja em tratamento e dá outras providências. Emenda do vereador Mira ao projeto de lei ordinária 149. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer, denomina de próprios as ruas 1 e 2 do residencial Santa Isabel, de rua Osório Stabile e rua Calixto Raza. Assinam os membros Tiago, Marco e Marlos. Da Comissão de Serviços Públicos e Ocupação do Solo, denominação da rua 10, Jardim IP2, como rua José Benedito Lopes, de autoria do vereador, do vereador Leopoldo. Projeto, a emenda ofertada é pertinente e eis que corrige aspectos relevantes do projeto. Voto dessa forma pela aprovação do projeto de lei 150 e da emenda 54. Carlos, Richard e Matheus. Ainda da Comissão de Serviço e Ocupação do Solo, lei ordinária 118, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura do município de Ibitinga de informações sobre as obras públicas municipais paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção e a nova data prevista para o término. Isso é o projeto de autoria do vereador Matheus Carreiro. A comissão exara parecer favorável. Richard, Matheus e Carlos Alberto. Da Comissão de Serviço e Ocupação do Solo, estabelece a denominação da rua 8 do bairro residencial Riviera, da senhora prefeita municipal. Projeto também recebeu a aprovação da comissão. Matheus, Richard e Carlos Alberto. Também da Comissão de Serviço e Ocupação do Solo, consigna título cidadão benemérito ao doutor André Luiz Quarteiro. Projeto de autoria do vereador Matheus Carreiro. A comissão exara o parecer favorável. A Comissão de Serviço e Ocupação do Solo estabelece a denominação da rua 5 do bairro Alzira, da senhora prefeita municipal, também com o aval da Comissão de Ocupação do Solo. Carlos, Richard e Matheus. PLO, parecer, concede isenção do imposto predial e territorial urbano contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna do câncer e que esteja em tratamento da outras providências. Da Comissão de Orçamento e Finança, exarou o parecer. Exaro parecer contrário à tramitação do projeto de lei 110/2019, bem como a emenda 45/2019, tendo em vista a falta de documento que comprove o impacto orçamentário financeiro que a aplicação do projeto incidirá, além de não aparecer contemplado no anexo da LDO do exercício que atenta ao ato. Assinado pelos membros Leopoldo e Aline. Deixou de assinar o vereador Mira. Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo autoriza o desdobro, desmembramento e divisão amigável de lotes urbanos para fins de regularização junto ao cartório de imóveis. Projeto substitutivo de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Voto pela aprovação do projeto substitutivo número 7/2019 com a emenda número 57/2019. Matheus, Richard e Carlinhos. Requerimento requer retirada do PLO 185, que dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de Esporte, COMEL, e da outras providências, assinado pelo vereador José Rocha. Indicação, solicita que seja estudada a possibilidade de alterar o turno dos garis do almoxarifado municipal, para que seja das 7 da manhã às 13 horas, bem como sejam distribuídos uniformes de mangas longas, protetores solares, chapéus e água a estes servidores, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, reitera, indicação número 924/2019, protocolada em 16/9/2019, que solicita a retirada do aglomerado de restos de podas de árvores na rua da Juriti 180, no bairro Jardim Paraíso, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita a contratação de um médico neuropediatra para atender na rede pública de saúde de Bitinga, de autoria da vereadora Aline Sartori. Solicita manutenção e melhorias na quadra poliesportiva da escola professora Sandra Regina Siviero, conforme especifica abaixo. Instalação de rede na trave de futebol, aro e rede para a tabela de basquete, iluminação da quadra, ampliação da tela de proteção da cobertura metálica, contratação de mais funcionários para auxiliar na limpeza da quadra. Autoria da vereadora Aline Sartori. Solicita manutenção da pista de corrida do ginásio Nicolão, em caráter de urgência. Autoria da vereadora Aline Sartori. Indica limpeza, podas das árvores, recolhimento de galhos, roçagem da praça localizada no bairro São José. Autoria da vereadora Aline Sartori. Sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, COMEL, e da outras providências, de autoria do vereador José Rocha. Inclusive, o vereador já envia à senhora prefeita a minuta do projeto que ele apresentou aqui nessa casa e que nessa noite ele retirou devido aos pareceres do IGAN. A indicação indica o setor competente ao Executivo Municipal a realização de mutirão de limpeza em imóveis públicos e de terceiros localizados em diversos loteamentos no perímetro urbano. De autoria do vereador Mira. Indicação que a Executiva Municipal requeira junto ao setor competente que estude a possibilidade de trocar o veículo que transporta pacientes no distrito de Cambaratiba que vem para Ibitinga em busca de atendimento médico. De autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Indica ao setor competente da Prefeitura Municipal a manutenção do asfalto da rua Eugênio Couturato em frente ao numeral 264, na Vila Isolina, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Inclusive, ele juntou fotos do local. Indicação, indica o Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei referente à parceria público-privada em prol do desenvolvimento da cultura, esporte e educação municipal, de autoria do vereador José Rocha. Solicita que o proprietário do terreno localizado na rua Floripe, Angelucci Quinelato, 65, rua do aeroporto, para executar os serviços de limpeza da calçada em caráter de urgência, de autoria do vereador José Rocha, também juntou foto do local. Moção de pesar, externa pesar pelo falecimento da jovem Mariana Forte Baza, manifestando condolências à família. Mariana Forte Baza, ocorrida no dia 24 de setembro de 2019, com apenas 19 anos. Fato ocorrido, né, na cidade de Bariri. De autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Sueli Ambrosio Mucchiuti. Família Ambrosio Mucchiuti. A senhora Sueli era casada com o senhor João Mucchiuti e deixou os filhos Alisson, Andrews e Alexander, de autoria do vereador, dos vereadores Richard e do vereador Marco Fonseca. Ofício, enviam cópia de resposta enviada pelo deputado estadual Campos Machado a respeito de emenda solicitada para a Associação Senhor Bom Jesus, Lar São Vicente de Paulo de Bitinga, Assina os vereadores Marco, Mira e Leopoldo, vereadores do PTB. Enviam cópia de resposta enviada pelo deputado estadual Edmir Chedidi a respeito de emenda solicitada para a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. Destinatário Jean Carlo Alves, presidente da Santa Casa. O ofício assinado pelo vereador Marco Fonseca e pelo vereador Marlos Mancini. Enviam cópia de resposta enviada pelo deputado estadual Jorge Caruso a respeito de emenda solicitada para a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. Também destinatário Jean Carlo Alves e o documento assinado pelos vereadores Marco Fonseca, Marlos Mancini.
Solicito o secretário que faça leituras de recebidos diversos dos vereadores.
Conselho Regional da Administração de São Paulo, lisonjeado com a moção de congratulação 542/2019 dessa Câmara Municipal, vem por meio desse expressar nossos profundos agradecimentos à Vossa Senhoria pela memorável iniciativa em homenagear o dia 9 de setembro, Dia do Profissional da Administração. Por oportuno, reforçamos nossos agradecimentos pela dedicação e profissionalismo de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Roberto Carvalho Cardoso. Do Governo de São Paulo, confirma o recebimento da mensagem eletrônica, processo ATL número 2578/2019, que encaminhou para a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde a indicação parlamentar 2578/2019, de autoria da deputada Alessi Brandão, solicitando ao Governo do Estado de São Paulo a liberação de recursos financeiros destinados à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do município de Ibitinga, assinado pelo secretário, né, José Henrique German Ferreira. Também foi aqueles ofícios enviados pelos vereadores Marco Fonseca e Marlos Mancini. Na presença da República, a primeira pessoal do Presidente da República, acusamos o recebimento do ofício da Câmara dirigido ao Presidente da República, a qual anexa a moção 577 de congratulações e louvor à Procuradora-Geral da República pelo trabalho realizado frente ao PGR. Foi um documento enviado pelo vereador Marco Fonseca. Secretaria de Logística e Transportes do Departamento de Estrada e Rodagem, Divisão de Araraquara. Atenção ao requerimento 627 do vereador Marco Antônio da Fonseca, temos a informar. Localização do quilômetro 364 mais 966 metros da rodovia SP-304. Fica a 21 graus, 46 minutos, 58 segundos. Ao lado do trevo do acesso da estância turística de Bitinga. Existe um termo de compromisso, autorização de 2019, que autoriza a abertura do acesso da rodovia após a implantação de uma via marginal. Foi comunicada à senhora prefeita a suspensão do referido termo por um período de 30 dias até que o município nos apresente alguns documentos necessários para a continuidade da autorização. Assinado por Marcos Antônio Mantuanelli, diretor do DR4 de Araraquara. Santa Casa, Caridade e Maternidade de Bitinga, assunto requerimento de informações sobre o leilão do prédio da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, de autoria do vereador Marco Fonseca. E aqui vem a resposta, assinado por Vanessa Aparecida Pultrini de Oliveira e Jean Carlo Alves e Frauso Rui Sanches, interventor judicial. Também da Santa Casa de Ibitinga. Requerimento de informações sobre o recolhimento do FGTS e tributos estaduais e federais, apresentação de certidão de distribuição da Justiça do Trabalho Federal e Estadual. Requerimento 642 do vereador Marco Antônio da Fonseca, que a resposta também assinada por Vanessa Aparecida Pultrini de Oliveira, Jean Carlo Alves e Frauso Rui Sanches.
Solicito o senhor secretário que faça leituras dos requerimentos dos senhores vereadores.
Requerimento 694. Requer informação sobre a quantidade de registros referente às pessoas que foram picadas por escorpiões em nosso município. Qual a quantidade de pessoas no período de 2009, 2012, 2013, 2016 e de 2017 até a resposta deste. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 694 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento 695. Requer informação sobre o leilão a ser realizado na data 18 de novembro de 2019 a respeito do prédio da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. Destinatários: Frauso Rui Sanches, interventor judicial da Santa Casa. E a senhora prefeita Cristina Maria Calil Arantes. O que a senhora prefeita municipal e o senhor interventor pretendem fazer com referência ao agendamento do leilão da Santa Casa de Bitinga? Não seria prudente requerer do presidente da Câmara Municipal a antecipação do duodécimo dessa casa, já que desde o ano de 2017 vem salvando o executivo e neste ano de 2019, por ato do senhor presidente, venha repassando verbas mensais para o custeio de parte dos médicos da Santa Casa? De autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca.
Discussão, o requerimento 695 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Com a palavra, vereador Marco.
Boa noite à mesa, vereadora, vereadores, bitinguenses aqui presentes, funcionários da casa, quem nos escuta através do grupo Rock de Rosa de Comunicação e nos assiste através das mídias sociais. É importante esse requerimento que agora no finalzinho da tarde, e eu acabei de puxar agora, foi nomeado o relator do projeto que se pretende suspender o leilão da Santa Casa. Tá? Então, quer dizer, ainda não está suspenso, o leilão ainda está marcado. Né? É, se conseguir derrubar lá no TRF3, então está aqui, agravo do instrumento número 502-39-56-71-2019, relator, gabinete número 14, desembargador federal Marcelo Saraiva, agravante Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, advogado agravante Marcos Antônio Mazo, agravado ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. É, nós sabemos, então, que existe um pedido de agravo em cima da decisão de primeira instância que determinou o leilão e, posteriormente, nova decisão que marcou o leilão da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. É, ontem a Santa Casa completou 91 anos, inclusive tem uma moção minha que será lida nesta noite. Sei do empenho da Santa Casa para tentar sanar essas dívidas que vêm muito de antes da intervenção, né? São dívidas aí de 20 anos para mais e que veio ao longo do tempo com um cobertor curto aumentando. Então, depois da intervenção em 2003, a Santa Casa passou por várias administrações públicas e agora se pretende, através da organização social, despolitizar a Santa Casa, o que é muito importante. É, estive em Matão recentemente. A Santa Casa de Matão, por exemplo, não tem uma dívida, não tem um empréstimo. É uma Santa Casa enxuta e ela é referência, inclusive, no estado de São Paulo. E tenho certeza que será o espelho aí para o Jean Carlos e para os novos membros do Conselho da OS de poder se espelhar e num futuro aí de 10, 15, 20 anos, nós podemos estar falando a mesma coisa nesta cidade. Enfim, a Santa Casa está com o leilão agendado. É, sabemos que existe um agravo, como eu disse, que só foi nomeado o relator até o presente momento. Mas eu acho que a senhora prefeita deveria procurar outros métodos, ao invés de ficar agravando. Como, por exemplo, fazer o parcelamento junto à ANS e tirar definitivamente a Santa Casa desse pesadelo que ela se encontra de um mês para cá. É importante isso? Eu sei que esta casa já está devolvendo 50 mil por mês para a questão do ambulatório de especialidades. Quer dizer, se o ambulatório de especialidades hoje funciona na Santa Casa, é graças aos 10 vereadores e graças à mesa diretora, formada por 4 membros, que tem feito de tudo aí para tentar, ao máximo, economizar aqui dentro. Economizamos em vários sentidos, isso a Câmara é participativa, então poderia, mais uma vez, eu não sei qual é o saldo ainda do duodécimo nesta casa, mas se não era a hora, então, desta casa antecipar mais uma vez e salvar mais uma vez o Poder Executivo da penúria financeira que ele está prestes, o holocausto que ele está prestes a ocorrer. Então, é importante que nós tenhamos essa percepção e é importante que se dê o mais rápido possível uma informação à sociedade. O que é bom esclarecer nesse momento é que há uma decisão de primeira instância. Posteriormente, uma decisão de primeira instância marcando a asta pública, que é o leilão público, e existe um agravo apresentado pela Santa Casa e distribuído hoje no TRF3 a um relator que poderá ou não dar o efeito suspensivo. Então, creio eu que estão esperando a posição desse efeito suspensivo ou não, ou até o julgamento do agravo, para se propor uma outra decisão. Mas é importante que esta Câmara, que esta Casa de Leis, Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, encontre meios, e meios mais eficazes de poder salvar a Santa Casa. E eu não vejo outra a não ser a devolução do duodécimo.
Está em discussão? Está em votação, perdão? Está em votação? Favorável, permaneça com questão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Quero informações sobre os loteamentos aprovados em nosso município, de autoria dos vereadores José Aparecido da Rocha e Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Todos os loteamentos que foram aprovados pelo Poder Público constam no mapa de Vitinga? Caso esses ainda não estejam inseridos, o que falta para que isso seja feito?
Está em discussão o requerimento 697. No vereador José Rocha e Leopoldo. Discussão? Com a palavra, vereador Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente e aos ouvintes que nos acompanham em casa nesse momento, através da rádio e através da internet. Então, eu e o nobre presidente, a gente decidiu fazer esse requerimento, até mesmo devido a uma reclamação que muitas pessoas que residem em bairros novos na cidade, eles reclamam pela falta da prestação de serviço dos Correios, né? E essa é uma das exigências do Correio, né? É que as ruas, os loteamentos, todos sejam incluídos no mapa do município. Além de outros requisitos também, como denominação de ruas e as placas, né, com o nome das ruas. E também um número, tem que ter pelo menos um número de habitante para que eles possam fazer essa prestação de serviço nos bairros novos que estão surgindo. Né. Então, eu acho que esse requerimento, né, senhor presidente, ele foi feito mais nesse sentido, para a gente fazer um estudo.
Buscar as informações necessárias, porque nós não podemos passar informações para as pessoas que nos procuram, para não trazer aí um transtorno. Primeiro, é bom você ter documentos na mão. Eu acho que, salvo engano, é um dos requisitos para que possa o Correio estar fazendo o seu serviço. Sim. Mas tem outras normativas que tem que ser...
Outras também, como outras as placas do nome das ruas também.
Então,
né?
Se há um tempo, se tem um prazo para o loteador regularizar essa questão de praga, dominação de rua, sinalização, em todos os demais, qual é o tempo, qual é o prazo. Então, nós precisamos buscar as informações corretas para passar para a população e eles terem essa consciência, né, que todas as vezes que surgir um loteamento novo, surgir novas habitações, tem todos os critérios que dá respaldo, tanto para o loteador e tanto para a população, aqueles que estão adquirindo suas casas, suas moradias, né, nos seus loteamentos aí nas comunidades aí.
Exatamente.
Então, o mais importante é isso, a gente buscar as informações, para depois a gente fazer um trabalho de atuação, de se reunir, que medidas podem ser tomadas. Né?
Até mesmo a gente pode notificar a prefeitura se faltam alguns requisitos desses para se fazer nos bairros para passar para os Correios. Né?
Sim.
Sim.
Até um quesito que eu dei, tirando informação, no obrador, que a questão do nome de rua, salvo engano, não atrapalha para a entrega do correio, fazer essas entregas, né? Será? Porque diz que tem a número 1, número 2, depois que pode ser feito. Então, tem coisas que é preciso trabalhar nesse sentido também.
Sim.
Para ver se confere mesmo.
Correto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, quem nos acompanha através das mídias sociais e do grupo Rock de Rosa de Comunicação. Quero parabenizar os nobres colegas aí pelo requerimento, né? E dizer a importância de ser verificado todos os quesitos na entrega do loteamento, para não causar, né, problema posterior aí para quem compra o terreno, para quem constrói a sua casa, não somente do correio, mas demais problemas, né? Então, parabenizar aos nossos colegas. E esse é o trabalho do vereador, né? Então, parabéns mais uma vez.
Poder usar a palavra?
Pois não.
Vereadores estão pedindo aqui a questão do mapeamento da cidade. Eu não sei até agora, aquela Mitra, o que eles fizeram em Ibitinga. Porque uma das cláusulas do contrato era de que se apresentasse o mapeamento geral da cidade. Até agora eu não vi. Só se está algum link lá da prefeitura ou em algum lugar que eu não consigo enxergar. A verdade é uma só. Fizeram o serviço meia boca. Fizeram pela metade. Se eles tivessem realizado o serviço por completo, todo o mapeamento estaria disponível digitalmente, né? Qualquer pessoa poderia consultar e localizar. Infelizmente, o mapeamento da prefeitura é feito por funcionários da prefeitura, né, do setor de obras, que não consegue atualizar o mapeamento da cidade, por falta de, talvez, equipamentos técnicos dentro do setor. Então, se os senhores vereadores pudessem, se autorizasse, se pudesse constar aí também, se o mapeamento da cidade também não está no contrato da Mitra, porque a prefeitura já pagou quase que tudo o valor da Mitra. A Mitra foi uma empresa, saindo um pouco só, foi uma empresa contratada para fazer aquela revisão do valor venal do imóvel. Infelizmente, o projeto veio, não foi aprovado, por questões outras, mas eu vejo que é um contrato que não atingiu o objetivo esperado pelo Poder Executivo. Então, se os vereadores permitirem, só dizer, só constar a questão do mapa, né? O que eu falei aqui é por minha conta.
E inclusive, acho que a gente poderia adicionar também se o mapeamento está disponível digitalmente.
Mas pelo requerimento, assim, só, Leopoldo, não creio que com a resposta poderia, já não teria que estar nesse digitalmente.
Então, eu acho que a gente poderia até acrescentar, para depois...
Sim. Qual a pergunta?
Mas não foi perguntado isso, né? Eu acho
pois
que
não.
Bom,
qual a pergunta? Né? Repito, fazendo um favor.
Se o mapa está disponível digitalmente, né? Se ele foi, acrescentando a pergunta do nobre vereador Mira, né? Se foi feito o mapeamento em toda a cidade, né, vereador? E se está disponível digitalmente.
Sim. Votação. Os favoráveis permaneçam com isso, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento.
Requerimento do vereador Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 4475 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de serviços e instalação aos usuários de equipamentos pelas agências bancárias do município de Ibitinga. O que o setor responsável da prefeitura vem fazendo para cumprir a lei em relação ao tempo de espera nas filas das agências bancárias?
Discussão. Com a palavra o vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui através do plenário da Câmara Municipal, também do Grupo Rock de Rosa de Comunicação, também nas redes sociais. Bom, acho que a grande maioria que está aqui, a grande maioria que nos ouve, e os cidadãos, de modo geral, acaba utilizando da rede bancária para algum tipo de serviço, seja para receber salário, seja para receber aposentadoria, qualquer tipo de serviço que o banco preste. Porém, existe uma lei com relação ao tempo de espera em filas de bancos, né? E eu acredito que a grande maioria sabe que os bancos normalmente não cumprem a lei, né? Demora, pessoas ficam lá 40, 50, uma hora e meia esperando para ser atendido, e isso é desumano. Afinal de contas, quem que aguenta ficar no lugar daquele? Dependendo do assunto que for tratar, então, nem se fala, porque normalmente é tenso realmente esse relacionamento com o banco, não é verdade? E existe essa lei, e não está se cumprindo, né? Ah, o meu requerimento vai ao encontro do quê? Do que a prefeitura tem feito, ou se existe essa fiscalização para que essa lei seja cumprida na sua integridade. Afinal de contas, lei se cumpre, não se discute, né? E pelo visto, os bancos não têm cumprido a lei, né? A gente sabe que todo ano fecha as contas dos bancos e só lucro. Você só escuta falar que banco cresceu tantos por cento, banco lucrou tantos por cento.
Pode estar a crise que for, né? Pode estar a crise.
O banco
está
sempre
crise.
Lucrando.
Não tem,
né,
crise.
E a gente não vê um investimento por parte das agências bancárias para que exista um atendimento, um serviço satisfatório para a população. Afinal de contas, somos nós, clientes de bancos, que dão esse lucro para o banco. Não é verdade?
Sim.
E acaba sendo uma falta de respeito e consideração com esse cliente, deixar ele esperando por tanto tempo. Muitas pessoas saem na hora do seu almoço, não dá tempo nem de engolir a comida para ir ao banco, fica esperando por tanto tempo lá, chega atrasado no serviço, por muitas vezes acontece de advertência, dependendo do local que a pessoa trabalha. É uma falta de respeito mesmo. Então, o meu requerimento vai ao encontro disso. Se existe essa fiscalização, para que essa lei seja cumprida na íntegra pelas redes, pelas agências bancárias aqui do município de Ibitinga.
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Eu queria parabenizar o vereador Richard pelo requerimento. E essa lei, a 4475, né, de 2007, é uma lei que ela foi compilada, algumas leis antigas, né, que já existiam, nós aprovamos aqui no plenário. E eu tinha feito um requerimento, no mesmo sentido do senhor, também foi cobrado esse ano, né? E aí eu questionei o seguinte, ó, a lei número 4475 de 2017 está sendo cumprida ou existem protocolos de denúncias a respeito do descumprimento da mesma neste órgão fiscalizador? Se existem denúncias, quantas são até o presente momento? Quais agências foram denunciadas? Qual problema foi relatado nas denúncias? Quais medidas administrativas foram tomadas? Aí... me veio uma resposta aqui, vereador. Eu acredito que uma das falhas está nessa lei. Eu acho que ela vai ter que ser alterada aqui, porque olha o que o PROCON me mandou na resposta. Ó. Entretanto, faz necessário ressaltar que a Lei Municipal 4.475/2017, em seu artigo 5º, determina que a fiscalização das instituições financeiras e seus equipamentos de segurança ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Segurança Pública do município e do PROCON Municipal de Ibitinga, não sendo possível realizar tal fiscalização, na medida em que é exigido para a função de fiscal aprovação em concurso específico realizado pela Fundação PROCON São Paulo. Ou seja, não tem nenhum funcionário que é responsável pela fiscalização. Necessário informar que, além dessa subscritora, o órgão conta para prestar atendimento com apenas uma funcionária em início de treinamento, impossibilitando assim sua inscrição no curso de fiscalização oferecido pela Fundação PROCON. Insta ainda esclarecer que a fiscalização em caso pontual de denúncia é realizada pelo Núcleo Regional de Ribeirão Preto, a que pertence ao PROCON Municipal de Ibitinga, não estando mencionado o órgão estadual, adstrito ao cumprimento de uma lei municipal, que é a lei que nós criamos aqui. Eles lá não estão subordinados à lei municipal aqui. Então, eu acredito que uma das falhas está na própria lei. É que nem eu falei, eram leis antigas, que nós compilamos elas, aprovamos. Se o senhor permitir, eu queria acrescentar no requerimento do senhor, se existe a possibilidade do Poder Executivo alterar essa lei, criando um órgão responsável pela fiscalização, ou até mesmo, se for o caso, um concurso para um fiscal, porque não tem.
O senhor então, vereador, só uma licença. É tão uma coisa tão óbvia, porque, na verdade, não deveria nem precisar fiscalizar. né? Eu acho que não precisaria nem de fiscalização. Se uma, se uma agência bancária vê que tem uma lei, né, para que seja cumprido, automaticamente ela deveria já se encaixar dentro dessa lei, né, para que não haja nem esse tipo de fiscalização. O município nem teria
Sim.
esse tipo de gasto com, com fiscal para fiscalizar a agência bancária. Era só Sim. cumprir a lei.
Sim.
Não é verdade?
Por parte das agências.
Por parte da agência. Né? Fatura tanto. Talvez seja uma das instituições que mais fatura no mundo são os bancos. Né? Uma das empresas que mais fatura são os bancos, principalmente os privados. Então, se existe a lei, se adeque à lei e cumpra. Não precisaria nem ter fiscal para isso, né? Se o banco cumprisse. Porque, na verdade, eu acredito que as pessoas acabam... Ah, eu não vou falar nada, eu não vou denunciar, porque não vai virar nada, não vou Sim. perder meu tempo. Já estou perdendo tempo aqui em fila, vou Sim. perder tempo mais ainda para fazer denúncia. Sim. As pessoas acabam desacreditando de que Sim. as coisas possam acontecer através de denúncia, seja anônima ou não. Então, acho que por conta disso, as pessoas acabam deixando para lá. Sim. Deixa para lá que não Sim. vai virar nada, né? Mas nós aqui, enquanto vereadores, enquanto voz da população, nós recebemos esse tipo de reclamação e nós temos que trazer aqui para debater esse tipo de assunto, porque, afinal de contas, Sim, também faz claro, parte da nossa cidade. Claro. Né?
Então, olha, é uma vez, há muito tempo atrás, eu fiz uma denúncia para o Ministério Público. Eu peguei uma lei, o Mira deve se lembrar disso, o vereador Mira, uma lei do Robson Pinheiro e do Laerte Constantino, que obrigava as agências bancárias a ter porta giratória, Sim. escudo. Mas a lei ela era semelhante àquela lei que foi criada pelo vereador Jean, que proibia a permanência de carros abandonados nas vias públicas. Mas não tinha regulamentação
Exatamente.
Nenhuma. A lei era semelhante. Mesmo assim, eu peguei a lei, fiz uma denúncia para o Ministério Público. Vou citar o nome, a agência do Banco do Brasil era aqui em frente ao
fórum.
O fórum, né? Aí o Ministério Público foi lá, notificou a agência, no susto eles cumpriram a lei. Mas não havia nenhum órgão fiscalizador, só dizia que era a cargo da Secretaria Municipal de Segurança Pública, mas não tinha fiscal.
Sim.
Então, aquela lei ela foi embutida aqui também. Então, se o senhor permitir, claro, a gente até poderia colocar isso no requerimento do nobre colega, sugerir a criação de um cargo de fiscalizador, porque não tem.
Perfeito. E, pela ordem, meu nobre vereador, outra questão que a gente percebe, principalmente as pessoas que vão receber sua aposentadoria, para entrar no banco, precisa daquela bendita senha.
Sim.
Muitos não têm essa acessibilidade de entendimento.
É,
tem diversos pontos lá, FGTS, auxílio, não sei do quê, um monte de itens. E a pessoa fica na fila, não tem ninguém para orientar.
É burocrático.
É burocrático. É. Até o ar que você entra dentro do banco é pago. Você entra, já entra pagando.
Já
entra
pagando.
Se você ficar muito tempo dentro do banco, já sai, já dá prejuízo. Infelizmente, você consegue ver as questões que não é resolvida de forma prática.
E foi o que eu falei, né? Porque quando vai em banco, quando você espera muito em banco, normalmente não é por coisa boa.
E principalmente, e quando o governo anuncia lá que vai ter um recurso, vai fazer um pagamento, sei o quê, vai o PIS, vai lá, aí fica aquela fila.
A fila aumenta ainda mais.
Ninguém explica.
É verdade.
Sabe? Ninguém explica, ninguém nem sequer vai na comunicação fazer uma divulgação.
É porque eles jogam no ar procede, a informação e a população que se vire para procurar saber.
Sim.
Né?
Sim.
Existe isso aí mesmo.
Exatamente.
As pessoas acabam criando aquele mais filas para obter uma informação.
Para ter uma
talvez
informação.
Poderia ser muito mais simples e sendo menos moroso com relação às filas.
E fica empurrando. Vai empurrando para lá, empurra para cá e vai. Volta outro dia e aí vai.
Não é aqui, é naquele outro lugar. Volta para outro.
E principalmente se o cidadão fosse simples, aqui não tem um conhecimento, precisa de informações, aí ele está enrolado.
Exatamente.
Primeiro aqueles que estão atrás esperando e não tem para onde procurar e fica essa questão aí pendente. E é importante fazer a denúncia também. Porque mesmo no 0800, mais uma hora os superiores vão anotar. Por quê? Porque se a pessoa não faz, porque o banco está bem.
Com certeza.
Quando não há denúncia, porque as coisas estão boas. Igual o antigo capitão Coelho, até o Filomeno, fala. Se não abrir a denúncia, não tem como você saber
se o boletim de ocorrência.
O boletim de ocorrência não tem como saber se o município está ou não com número alto de violência
com
ou
certeza,
não, de criminalidade ou não. Só depende da denúncia. Então, às vezes, precisa ser feito.
Sim.
Então, a população tem que ficar adentrada nesse assunto e fazer essa denúncia, fazer valer a cidadania.
Com certeza, vereador.
Só queria complementando, parabenizar mais uma vez o vereador Richard.
Vereador.
E essa lei, realmente, ela tem que
ser cumprida.
Ela tem que ser cumprida. Inclusive, ela prevê que tem que ter sanitários disponível para o usuário da agência bancária. Tem agência bancária que não tem sanitário disponível para o usuário.
Está em votação? Se favorável, permaneça como está. O contrário se manifesta. Está aprovado.
Requerimento número 700. Requer informações sobre melhorias no asfalto do cruzamento da Avenida Dom Pedro II com a Antônio GB de Paula. O senhor secretário pretende fazer, o que ele pretende fazer para melhorar o asfalto no referido cruzamento? Quando será realizada a melhoria? Autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento 700 do vereador Richard Porto de Rosa. Discussão? Votação? Sou favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 701 requer informações sobre os gastos com a estação de tratamento de esgoto. Quais são os gastos que a AET mensalmente, incluindo taxas e energia elétrica? Quais são os gastos que a AET mensalmente, incluindo taxas e energia elétrica? Quais as taxas que são pagas para o funcionamento da estação? Enviar relação dos gastos com a AET nesses primeiros dias de funcionamento. De autoria do vereador Leopoldo.
Está em discussão? Com a palavra, vereador Leopoldo.
Eu estive lá na estação de tratamento de esgoto sábado, novamente, e eu estava conversando lá com o Adolfo, né, que ele é o químico responsável pela estação de tratamento de esgoto, e ele estava me mostrando lá, né, pela terceira vez, né, que eu fui lá já três vezes, estava vendo lá, e eu estava questionando os gastos, porque a estação ela já está passando de 30 dias que ela já está em funcionamento, né, parcialmente, mas está. Ela não está tratando esgoto ainda na sua totalidade, mas ela começou a funcionar parcialmente, o tratamento está sendo feito em torno de 65% da água, e eu estava vendo lá que existem maquinários, né, e eu imagino que a conta de energia lá vai ser alta, né, todos os meses. Mais algumas taxas que o Estado, a União, deve recolher da estação de tratamento de esgoto. Não sei quais. É por isso que eu estou questionando aqui qual. Como já passou 30 dias, eu estou questionando para vir essas respostas, esses dados aqui. Por quê? Porque a estação de tratamento de esgoto talvez tenha sido uma das maiores obras já conquistadas para a Ibitinga e para a população ibitinguense. Ela vai ter o seu gasto, então ela vai gerar um gasto a mais para o município, precisamente para o SAE. De repente, a gente poderia pegar esses dados, procurar os deputados na Assembleia Legislativa, ou até mesmo o governador, não sei, isso vai depender de lei específica, e reivindicar talvez uma isenção parcial desses gastos, seja de energia elétrica, seja de taxas, e tentar sensibilizar o Estado, que é um gasto a mais para os municípios, né? Principalmente para o nosso município. Então, eu gostaria que viesse aqui esses dados para a gente ver o que a gente poderia fazer depois a nível estadual. Se possível, né? Vamos fazer o possível.
Está em votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso pelo início do ano 56 do jornal falado mais antigo do Brasil, fundado pelo saudoso jornalista Roque de Rosa, o Grande Matutino RI. O Grande Matutino RI teve como... foi fundado pelo saudoso jornalista Roque de Rosa em 1º de setembro de 1964. Percorrendo uma longa trajetória de narrativa de histórias, fatos, campanhas, lutas, conquistas e derrotas que foram ouvidas e acompanhadas pelos microfones deste importante jornal. E durante 55 anos vem informando os ouvintes em suas casas, comércios, indústrias, veículos, internet e em outro lugar que houve um rádio, né, se houve um rádio ligado para ouvir o famoso Matutino RI, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão? Votação. Sou favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de aplauso ao querido Ronaldo Posca pela passagem do Dia Nacional do Surdo, ocorrido no dia 26 de setembro. Autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão. Votação. Sou favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso ao senhor Adriano Rossati pelos 13 anos do supermercado Rossati, comemorado no dia 27 de setembro de 2019, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Votação. Favorável, permaneça com isso. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplausos aos profissionais da área da saúde, em especial aos agentes da saúde, agentes de saúde do setor de vacinação, em razão do excelente e notável trabalho de destaque realizado por esta nobre equipe em nossa cidade. Serviço este essencial e muitas vezes não elogiado. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão? Moção de aplauso. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso aos vereadores da Câmara Municipal de Bitinga pelo Dia Nacional do Vereador, comemorado no dia 1º de outubro. Destinatário, vereadores Aline Sartori, Antônio Esmalves de Mira, Carlos Alberto Dias Marques, José Aparecido da Rocha, Leopoldo Gabriel Benatácio de Oliveira, Marlos Ribas Mancini, Matheus Carreiro, Richard Porto de Rosa e Tiago Piotto. Autoria, a moção do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Queria apenas cumprimentar meus colegas, que hoje, dia 1º, comemora o Dia dos Vereadores, Dia do Vereador. Então, cumprimentar a Aline, o Leopoldo, o Marlos, a Rocha, o Miro, o Carlinho, o Richard, o Matheus e o Tiago. E nós sabemos o tanto quanto o fardo é pesado, que nós temos que carregar muitas vezes com leveza, né, tentar dizer que está sendo leve, mas nós sabemos muito bem como que é ser vereador. Talvez as pessoas nos criticam, talvez muitos das senhoras e dos senhores ainda não estão acostumados com a leviandade de algumas pessoas e de alguma ala que vivem e buscam apenas o interesse do próprio umbigo e muitas das vezes o interesse pessoal e próprio, né, e de sua família e sua subsistência, pessoas que vivem em quatro anos atormentando e falando asneiras e picuinhas e inverdades nas redes sociais, em boatos, em bar, em ruas, em Facebook e tudo mais. Então, nós sabemos muito bem o que é, sabemos e temos a consciência do trabalho que cada um exerce, da forma que cada um exerce o seu trabalho. E eu tenho certeza que, embora tenhamos aqui os 10 divergências de ideias, de ideais, de entendimento, e, aliás, a vereança serve para isso, para a opinião, que nós somos o representante legítimo da população. O Richard, que sempre fala que quando chega na Câmara é que já não se conseguiu mais resolver no Poder Executivo e que é necessário chegar aqui para se ter realmente uma cobertura maior, um acesso maior. Então, cada um daqui, embora, como eu disse, nós tenhamos divergências de ideias e de ideais, muitas das vezes, cada um daqui eu tenho certeza e boto a mão no fogo pelo trabalho exemplar e pela vida reta que leva em benefício do cidadão, não honrando apenas os votos que os eleitores colocaram nas urnas de cada um de nós, mas honrando, acima de tudo, a população de Bitinga, que nós somos 10 representantes de toda a população. Então, parabéns a cada um das senhoras e dos senhores.
Votação. Com a palavra, vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, o público presente, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Quero aqui já agradecer publicamente a moção que o vereador Marco encaminhou para todos nós, vereadores, e dizer que da importância e da relevância para a sociedade que é o papel do vereador, o papel do Poder Legislativo, porque uma das nossas principais funções é aprovar projetos de lei, apresentar projetos de lei, mas, principalmente, votar os projetos de lei. E aqui, há quase 3 anos, exercendo a função que eu fui eleita, eu percebo a grandeza e a dimensão e, principalmente, a complexidade que é o papel do vereador. Muitas vezes, a nossa função ela é diminuída, a sua relevância, dentro de uma estrutura de conjuntura municipal ou até mesmo estadual e nacional, mas muitas das decisões e muitos do impacto no dia a dia do cidadão da cidade vem através da aprovação de leis, apresentação de leis e votação das leis aqui do Poder Legislativo. Nós somos regidos pela Constituição, né, obviamente, mas internamente nós temos a Lei Orgânica Municipal e também o regimento interno que coloca para o papel todas aquelas regras que nós obedecemos diariamente. Não é fácil, não é simples ser vereador, sou muito orgulhosa pelo cargo que exerço, realmente é uma função nobre, e a dificuldade que nós temos no dia a dia de exercer a nossa função. Quando eu fui eleita vereadora, eu tinha a ideia, né, de que realmente o vereador, ele de fato poderia apresentar qualquer projeto de lei, votar qualquer projeto de lei, e de bate-pronto a gente já dá com a cabeça na parede, porque primeiro que a gente só pode apresentar projetos que sejam constitucionais e que não onerem o orçamento público do Poder Executivo. Então, muitas das leis que nós fazemos, elas são julgadas inconstitucionais porque infringem algumas regras da nossa conduta que nós temos que ter ao longo do, do nosso mandato. Então, não são todas as coisas que nós temos a competência para fazer, e eu não digo a competência intelectual, mas eu digo a competência dentro das funções que regem o exercício da vereança, mas, de fato, é uma função muito nobre, é uma função que eu tenho certeza que todos aqui exercem com muita honra, orgulho, e fazem da melhor forma o seu papel de prestação de serviço para a nossa amada Ibitinga.
Está em votação? Favorável, Vanessa. Estão os contrários, se manifesta, está aprovado.
Moção de aplauso à Santa Casa de Caridade e Maternidade Ibitinga pela comemoração dos seus 91 anos de fundação, contribuindo com a saúde da nossa população. Munida de quadro de funcionários e médico excepcional, prestando atendimento médico hospitalar com qualidade e competência. Autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Com a palavra o vereador Marco.
É importante esta moção, são 91 anos de história. Desde sua fundação, lá atrás, percebe-se que sempre, né, havia a preocupação da saúde pública. Tanto é que o próprio nome diz, né, Santa Casa de Misericórdia, Caridade de Ibitinga. Então, o tanto quanto era importante se ter uma saúde há 91 anos atrás, e muito antes disso também, né, voltada realmente à população mais carente, à população que mais precisa. Aquilo que o vereador Zé Rocha colocou sabiamente, que é constitucional, na semana passada. Tratar os iguais igualmente e os desiguais na sua... Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida de sua proporção da desigualdade. Né? Não é porque é desigual que merece ser tratado com uma reação maior ou menor, mas sim na medida de sua desigualdade. Então, já se previa lá atrás, há 91 anos, da fundação da Santa Casa, essa importância. Quando a gente vem aqui e a gente fala o que está se acontecendo, não é porque existem problemas com o Poder Executivo, problemas com a Santa Casa, muito pelo contrário. A Santa Casa é formada de excelentes médicos, de excelentes profissionais, excelentes corpo técnico e também administrativo. Né? Sabemos que essas dívidas que levam a Santa Casa hoje a estar aí numa situação de leilão, não são dívidas que foram contraídas nos últimos 10, 15 anos. São dívidas contraídas antes da intervenção. Aliás, a intervenção em 2003 se deu justamente porque a Santa Casa estava endividada. Se a Santa Casa em 2003 não estivesse endividada, não teria razão de ter intervenção. A partir daí, era o Florisvaldo Florentino prefeito, até 2008. Depois veio eu, o prefeito, voltou o Floresvaldo, o prefeito, e agora é a Cristina Arantes. Então, todos tiveram a sua participação, como sabiamente, há três sessões atrás, o vereador Dr. Marlos Mancini colocou. Então, a gente torce para que a organização social seja o mais rápido possível homologada, que a desintervenção realmente ocorra em nossa cidade, que esse conselho possa realmente desenvolver um papel importante e, diga-se de passagem, não é nada rápido, é algo que vai demorar muitos anos a recuperação, como eu disse agora há pouco, contando a história da Santa Casa de Matão, que começou em 1988 um projeto, ou seja, quase 31 anos, ela começou, quando a Santa Casa de Bitinga tinha 60 anos de idade, né? Começou um trabalho e hoje a Santa Casa se orgulha de não ter dívida, de não ter empréstimo, de estar 100% sanada, né? Sem nenhuma dívida. Então, é esse trabalho que nós esperamos que a organização social ocorra. Matão tem 20 mil habitantes a mais que Bitinga. A Santa Casa lá tem 800 funcionários. Bitinga tem 200. Então, percebe-se a grandeza e a medicina lá tem várias especialidades de referência, de alta complexidade, como, por exemplo, a hemodinâmica, a hemodiálise. Estão começando a fazer, inclusive, cirurgias cardíacas e tudo mais. E é isso que a gente espera com essa organização social presidida aí à frente pelo Giancarlo Alves. É isso que a gente realmente espera, uma desintervenção, despolitizar a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. E é isso que nós queremos que aconteça o mais rápido possível. Então, a todos que, de uma forma ou de outra, têm participação na Santa Casa, né, desde sua fundação, obviamente que ninguém que fundou a Santa Casa, que ajudou a construir, está vivo hoje, salvo o melhor juízo, eu não conheço. Mas são várias pessoas que ajudaram, várias entidades que ao longo desses 91 anos que também puderam colocar ali a sua força, o seu empenho, o seu trabalho, a fim de doar um pouco de dinheiro arrecadado com festas e tudo mais. Aos médicos, e falo isso em nome aqui do Dr. Marlos Ribas Mancini, médico exemplar, que é vereador, colega nosso nesta casa, que também tem uma grande participação, assim como tem os seus irmãos e teve e deixou saudade o nosso querido amigo, o pai dele, saudoso, Dr. Mancini. Então, todos que tiveram essa participação. Então, é importante que esta casa, mais uma vez eu repito, nós não criticamos a Santa Casa. Nós não estamos aqui para criticar a Santa Casa, muito pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliar a Santa Casa. Mas não podemos deixar de falar à população e de cumprir aquilo que a vereadora Aline acabou de colocar. O nosso papel de vereador, a nossa obrigação, que é de fiscalizar o Poder Executivo, de fazer cumprir as leis e, acima de tudo, né, fazer com que o dinheiro que é repassado, dinheiro público repassado para a Santa Casa, tenha realmente o seu uso correto. Nós aprovamos aqui a subvenção, seja para a Santa Casa, para a manutenção da Santa Casa, seja a Santa Casa para a manutenção da UPA, seja a Santa Casa para a manutenção do pronto-socorro da Vila Maria. Então, nós também temos a obrigação de saber se o plano de trabalho está sendo executado de acordo. E é isso que nós vamos fazer e é isso que nós temos feito. Então, parabéns à Santa Casa pelos 91 anos de história e que serão, com toda certeza, muitos outros, que eu tenho certeza absoluta que a senhora prefeita, já que ela é interventora, embora nomeado o vice-prefeito, irá tirar a Santa Casa desse leilão o mais rápido possível para que deixe de sangrar um pouco e deixe de deixar a população preocupada com esse leilão já marcado.
Eu peço ao nobre vereador se poderia estar assinando junto essa moção de aplauso da nossa Santa Casa, 91 anos.
Aberto
e parabenizo pela moção. Está em votação. Só para permanecer com estão os contrários, se manifesta aprovado.
Som de aplauso à Polícia Civil de Bitinga pela comemoração de sua instituição. Celebrada no dia 30 de setembro. aos quais deixo os meus cumprimentos a profissionais que representam a segurança da população do nosso Estado, sendo heróis na luta diária. É a autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam com isso. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso à Prefeitura Municipal de Bitinga, ao Conselho Municipal de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social pela realização da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, que aconteceu no dia 25 de setembro de 2019 em nosso município. É a autoria da vereadora Aline Sartori.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão. Votação. Só orar, permaneça com estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bitinga pela passagem do mês Setembro Verde, dedicado às ações de inclusão social da pessoa com deficiência. Autoria da vereadora Aline Sartori.
Discussão. A moção de aplauso. Votação. Só favorável permaneça com estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de agradecimento aos secretários municipais. Belmiro Sgarbi Neto. A secretária de Obras, Bernadete Guedes. Secretário de Recursos Humanos, Maurício Soares Biondo. Secretário Municipal de Esporte, Osmar Margadona Júnior. E ao secretário Municipal de Habitação, Perseu Tucci Filho, pelas participações na audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade na data de 26 de setembro de 2019, para avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, enaltecendo o trabalho dos poderes municipais. Autoria da vereadora Aline Sartori.
Está em discussão as moções de aplauso para o secretariado de Bitinga. Discussão. Moção 626, moção 627, 24, 23 e 21. Sai discussão. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui ressaltar a importância da participação da população nas audiências públicas que nós realizamos. Não apenas a Comissão de Orçamento, mas todas as comissões da Câmara Municipal, em um determinado momento, e se há necessidade do projeto, são realizadas as audiências públicas. Algumas audiências públicas nós intercalamos entre realizar durante o expediente da Câmara Municipal, e outras audiências públicas nós optamos por realizar fora do expediente da Câmara Municipal, para que a gente possa aí ter maior integração e sentindo qual tem a maior adesão de participação e tal. Algumas nós tivemos uma ampla participação dentro do horário de expediente, outras nem tanto, outras fora do horário de expediente, enfim. Nós estamos aqui da melhor forma e, democraticamente, tentando ajustar para que a transparência sempre prevaleça. Mas eu quero aqui agradecer os secretários, né, a secretária de Obras, a Bernadette, a conhecida como a Detinha, o Maurício, de Recursos Humanos, o Juca, de Esportes, o Perseu, de Habitação, que fizeram presentes na última audiência pública do dia 26 de setembro. Pode estar se passando na cabeça de muitos de que eles são secretários da Prefeitura Municipal, são agentes políticos, então, automaticamente, eles teriam, né, que participar da audiência pública. Eu quero dizer publicamente que a adesão das audiências públicas é uma adesão voluntária. Então, eu fiz questão de ressaltar e agradecer publicamente a presença dos secretários municipais que estiveram na audiência pública, puderam, de fato, contribuir com a nossa audiência, que foi presidida por mim e pelos colegas vereadores Leopoldo e Mira, que integram a Comissão de Orçamento, e também como representante da prefeitura, que ajudou na nossa coordenação da audiência pública, o secretário de Finanças, o Belmir Sgarbi. E, então, aqui, ficar o meu agradecimento aos secretários que estiveram presentes nesta audiência pública. Farei isso com frequência. Vou convidá-los, vou ligar pessoalmente, vou agradecer aos presentes, porque eu acho importante, né, começar nós tendo essa integração e essa participação para que a população, de fato, veja isso como um espelho, né, como um exemplo, e que possa vir a participar cada vez mais das nossas audiências públicas da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Importante dizer também que ontem nós tivemos aqui o protocolo da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e nós também faremos uma nova audiência pública debatendo esse projeto, que é o projeto que fixa receitas e despesas para o ano de 2020. Então, absolutamente tudo do orçamento, cada área e quais são os respectivos investimentos do Poder Executivo para o ano que vem, será discutido aqui na Câmara Municipal. Então, é importante que a população participe, bem como os secretários da administração.
Eu quero parabenizar a Comissão de Orçamento, que fizeram a audiência pública, também os secretários que fizeram parte, principalmente das metas fiscais do segundo quadrimestre, não é isso? Da prestação de conta, dos trabalhos, tirar alguma dúvida onde vai o recurso que foi destinado, da remanejamento de ficha. Tudo isso é importante para esclarecer a presença desse secretariado, principalmente de finanças, para dar um suporte melhor, explicativo, tirar dúvidas. Isso é importante. Então, parabenizo todos vocês por essa audiência, mais uma audiência pública que foi feita por vocês. Está em votação? Salvará, permaneça com isso. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Moção de aplauso ao primeiro festival de balonismo que ocorreu no nosso município no último final de semana, encantando e colorindo o céu de Ibitinga, de autoria dos vereadores Carlinhos da Empresa Cruz, José Aparecido da Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão. Votação. Salvará, permaneça com isso. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Moção de congratulações a todos os responsáveis pela realização da festa do venerável Nelson Santana, que ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de setembro na cidade de Ibitinga. Destinatários, padre Lorival Moraes, extensivo a todos os envolvidos na festividade. De autoria dos vereadores José Aparecido da Rocha, Tiago Piotto.
Está em discussão a moção de congratulações, discussão, votação, favorável, permaneça com isso, os contrários se manifestam. Está aberto a todos os vereadores que quiserem aqui assinar essa moção, que é importante para o nosso município, é um passo para o nosso turismo religioso. Votação, favorável, permaneça com isso, os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de aplauso à Secretaria Municipal de Cultura pelo excelente trabalho realizado pela competente pasta, ao secretário Marcos Rodakevich, secretário municipal da Cultura, de autoria do vereador Zé Rocha.
Moção, a moção de aplauso para a Secretaria Municipal de Cultura, discussão. Votação, salvará, permaneça com estão. Os contrários se manifestam, está aprovado. Toda matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito. Matheus. Mais alguém? Tribuna livre. Com a palavra, o vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente e quem nos acompanha através das redes sociais e do Grupo de Rosa de Comunicação. Começamos outubro, e outubro é o mês da conscientização do câncer de mama. A gente sabe que, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa dos novos diagnosticados, dos novos diagnósticos para essa doença, passa de 59 mil novos casos. Então, esse tipo está entre os principais causadores de morte no mundo. O primeiro passo para o diagnóstico é o autoexame. Então, aqui eu deixo aqui, eu apoio essa causa. Hoje eu entreguei para as meninas da Câmara uma rosa, na cor rosa. Estou de rosa hoje, como o vereador Leopoldo, como o vereador Marco, o vereador Piotto, não tem mais ninguém de rosa. Hoje o Carlinho não está de rosa, está de azul. Então, em homenagem, um apoio a essa conscientização. E deixar um recado para você, minha amiga que nos assiste, minha amiga que nos ouve através do Grupo Rock de Rosa de Comunicação, que faça o exame, que faça o toque, porque é muito importante para a sua vida. E também eu tenho dois casos na minha família de câncer de mama, onde teve que retirar a mama, e é triste para uma mulher retirar uma mama. Então, não só em outubro, mas que em todo ano haja o autoexame, procure um médico, e que a administração, essa administração e as próximas administrações que vierem, que façam aí campanhas de prevenção ao câncer de mama, que é muito importante. A mulher, a gente sabe a importância da mulher, seja no lar, seja no trabalho. Hoje a mulher, ela além do trabalho, ela trabalha fora, trabalha em casa, cuida das crianças, e a gente precisa muito da mulher. Então, eu deixo aqui minha solidariedade, meu apoio a essa causa. Também eu quero deixar aqui os meus aplausos ao Macarrão, da Tose Balonismo, ao Rodolfo Tose, filho do Macarrão, e ao José Eduardo Dias, pelo excelente evento. Eu não pude comparecer devido a compromisso, mas eu vi os balões aí no ar, vi fotos, e parabenizar esse evento, e parabenizar a Prefeitura por ter apoiado esse evento. E que a Prefeitura apoie muitos outros eventos, não só apoie, mas que incentivem organizadores de evento a fazer evento, e quem sabe até gratuitos para a população, futuramente aí. Também quero deixar aqui o meu aplauso ao secretário de Esporte, Juca, que vem realizando um excelente trabalho frente à Secretaria de Esporte, mesmo com dificuldades, pouca verba, mas ele vem desempenhando um grande rapaz, um grande homem, e desempenhando um belo trabalho. Parabenizar também, agradecer ao nobre colega Marco Fonseca pela moção de aplauso, estender a todos os vereadores o meu parabéns. A gente sabe que, como o nobre vereador falou, a gente tem divergências, pensamentos diferentes, mas nós estamos aqui lutando pelo bem da nossa cidade, pelo bem da nossa população. E cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, cada um com a sua cabeça, mas o importante é que nós estamos aqui unidos, trabalhando. Alguns criticam, mas nós somos aí o elo entre o cidadão e o executivo, e a prefeita, o prefeito, seja quem for que esteja no executivo. E é muito importante o papel do vereador, muito importante não só legislando, fazendo leis, votando leis, fiscalizando o poder executivo, mas também reivindicando melhorias que a população, às vezes, não consegue chegar até o prefeito, até o secretário, e nós estamos aqui sempre para atender em nossas redes sociais, em nossas casas, aqui na Câmara, onde quer que esteja. O vereador, uma pessoa uma vez me falou que o vereador não tem hora, porque na casa dele vai pessoas pedir no celular, então não tem hora para atender. Então, parabenizar cada um de vocês e estender a todos os vereadores de todo o Brasil. Essa é a minha fala de hoje, quero agradecer mais uma vez, presidente, parabenizar pelo trabalho da mesa e desejar uma ótima noite a todos. E eu quero entregar aqui, eu já entreguei uma rosa, simbolizando aqui, eu quero entregar uma rosa para a vereadora Aline, uma rosa para a vereadora Aline, por favor, vereadora. E quero entregar uma também para a senhora, essa aqui é para a prefeita, dona Cristina. Então, está aqui a minha singela homenagem, meu apoio a essa causa do câncer de mama.
Muito obrigado a todos, uma ótima noite.
Passa a presidência para o vereador Mira.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Presidente, demais vereadores, o público presente, gostaria de falar um pouco dos meus trabalhos. Eu fiz uma indicação para que disponha a criação do Conselho Municipal do Esporte e Lazer, que é o COMEL. Faz tempo que a gente vem trabalhando esse projeto, e eu fiz esse projeto, mas infelizmente deu inconstitucional, porque é do interesse do Executivo estar fazendo esse conselho, criando esse conselho. O conselho é este, Municipal do Esporte e Lazer, será capaz de estreitar a relação entre o poder público e a sociedade civil, a partir da participação popular, visando buscar melhores soluções para os problemas sociais, enfrentando a sociedade e também buscando potencializar os benefícios sociais gerados pela prática de atividade física e esportiva, bem como a importância de missão de zelar pela memória do esporte. O esporte é um tema que deve ser enfrentado com responsabilidade, serve como instrumento de complementar para a construção da cidadania, da educação dos jovens, evitando, assim, envolvimento com a criminalidade, as drogas, enfim. Por que a criação do Conselho do Esporte? Nós temos aí na nossa cidade todo... Qualquer legislação que passa, tem questionamento da nossa municipalidade, a questão do esporte. Eu estive em São Paulo, junto com o secretário de esporte, visitando o secretário de Junto de Esporte do Estado de São Paulo, e nesse momento de dificuldade que passa o país, qualquer situação, o primeiro corte, que é de orçamento, vem pelo esporte, até mesmo educação e outras questões aí de corte de gasto. Assim, conversando com o nosso secretário, tem aí, se Deus quiser, para o ano que vem, a criação da Liga Esportiva de Bitinga, onde insere todas as pessoas, clubes que têm de esportivo em Bitinga, que possam estar trabalhando nesse setor, junto com a secretária de esporte, participando do Conselho Municipal, participando do orçamento, buscando parcerias juntos para que possa trazer desenvolvimento esportivo dentro da nossa cidade. Pode ser que, neste momento, as pessoas não vão entender a sua participação no Conselho. Mas, com a medida que vai trabalhando nesse sentido, trazendo a aproximação da sociedade que gosta do esporte, junto com a Secretaria, até mesmo participando, por exemplo, de uma audiência pública com a questão da prestação de conta do quadrimestre. Cada quadrimestre vem aqui e faz a prestação de conta, vem o segundo quadrimestre, vem o terceiro. Onde as metas que foram destinadas, trabalhadas junto com o Conselho durante o ano, possam ser detalhadamente trabalhadas e discutidas em pró da nossa cidade. Por exemplo, se vai fazer uma atividade esportiva, com a participação do Conselho, quanto vai o custo, é benéfica essa atividade, é importante. Então, tudo isso traz para a população, junto com o Conselho, trazer novos objetivos para a nossa cidade. Além de manter o esporte, que já tem o amador, e mesmo o futsal, que foi uma das cobranças nossas aqui nessa casa, que fazia muitos anos que estava desativado o campeonato de futsal, mas não é só a questão de discutir a questão da bola, né? A questão de jogos, seja futsal, seja futebol, mas que possa trazer para o âmbito da discussão do Conselho as atividades que as pessoas praticam e gostam de fazer e têm conhecimento de causa. Então, como buscar solução com o orçamento que nós temos hoje, que dá em quase 0,5 no máximo 0,6% do orçamento do município. É muito pouco para a Secretaria de Esporte traçar um objetivo de metas de trabalhos. Por quê? O orçamento é curto. Como trabalhar, como fazer os procedimentos, como dar um norte para o esporte? Só assim, constituindo, junto com a sociedade civil, com os profissionais que entendem a área de esporte, junto com os membros do executivo, que seria o secretário, mais algumas pessoas inseridas, da educação, para que juntos possa trazer agora, no âmbito da discussão, um norte para o nosso esporte. Até mesmo de levar a prefeita a conhecimento, não somente da prefeita atual, mas do executivo, de acreditar de mais um aumento, até mesmo levar a 1% do orçamento que está hoje, a meta fiscal aí para do LOA para o ano que vem, de 166 milhões ou 160 milhões. Quer dizer, se colocasse 1% e essa meta fosse atingida, de 800 nós iríamos para 1 milhão e 600 mil reais. Quer dizer, parece que não, 0,4%. Para chegar a 1%, você parece que é pouco, mas nós atingiríamos quase o dobro do orçamento que nós temos hoje, porque com a arrecadação do município. Esperamos que o município ultrapasse dos 160 milhões, não fique só nos 160. Quer dizer, o esporte teria um norte, teria um investimento maior, quer dizer, dobraria o investimento. O que podemos estar fazendo? Vamos investir mais em transporte, levar os atletas para fora? Vamos fazer esses eventos ou não? Então, o Conselho de Esporte é algo importantíssimo para o nosso governo. É só questão da população, os esportistas, entenderem. Cobrar é importante, mas participar é muito mais. Entender do orçamento, daquilo de despesa, de investimento, isso é importantíssimo para o nosso município. Além de outras indicações que eu tenho feito aqui, do requerimento, já foi falado, de moção, eu gostaria de falar de outra indicação. Referente à PP, parceria público-privada. Eu venho trabalhando há muito tempo pedindo, não sei se o novo presidente tem visto, cobrando, para que manda para essa casa de lei, novos vereadores, sobre a PP, a parceria público-privada. Hoje, por exemplo, você até vai fazer um campeonato, o secretário de esporte, se você colocar uma faixa lá de uma empresa e colocar uma situação lá, hoje não permite. Então, fica atrelado, fica amarrado. Então, essa parceria público-privada é levar essa parceria com os nossos empresários, não somente em Bitinga, mas tem em diversas cidades, principalmente se essa liga funcionar. Se essa liga dá um amp, a tendência é a visualização do esporte, como em outras cidades tem. E diversas, o atletismo pode ser apoiado por uma empresa, pode ter um investimento, pode buscar investimento dessa parceria, porque a educação pode fazer buscar essa parceria. Então, tudo é importantíssimo para o desenvolvimento. Até mesmo aqui no Conselho, né, Tiago, das empresas que destinam o recurso, né, uma porcentagem dado um imposto para a questão do Conselho da Criança aí. Então, a mesma coisa acontece nessa outra área. Então, é importante... Ah, mas isso vai demorar? Demora, mas o importante é nós dar um início. Se um pouco recurso que entrar, será bem-vindo. Como aqui, a questão das empresas, né, de apoiarem, de dar uma isenção, aí, uma participação do imposto para a criança e adolescente, assim pode se desenvolver um trabalho em parceria, pode dar uma tranquilidade para as pessoas, até mesmo os esportistas. É questão de estudarem, é questão de buscar conhecimento, é questão de buscar participação. Nós temos que valorizar aquele que quer contribuir para o nosso município e que tem vontade, que gosta de fazer as questões, as coisas. Então, esse é um outro ponto. E essa parceria aqui, ela... com a eficácia da atuação iniciativa privada nas políticas públicas com vantagens não somente econômicas, como também práticas, em que o particular contratado detém condições de prestar um serviço público mais qualificado. Assim, interessa cada vez mais à sociedade a aproximação do poder público da iniciativa privada,
direcionando a arrecadação de capital privado para investimento e financiamento de obras e serviços públicos. É importantíssimo nós ter essa lei. Dar um respaldo a essa lei. Né? Destinada a fomentar e coordenar, regular, fiscalizar atividades de agentes no setor privado, as quais, na condição de parceiros da administração pública, vêm atuar no implemento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do município, ao bem-estar coletivo, que acredito que seja uma ideia de alta relevância para o nosso município. Então, isso... Passar para concluir, presidente? Isso é o que eu gostaria de passar para vocês, que estão nos acompanhando, a população. Demora, mas se não der um pontapé, se não der um início de causa, os frutos nós temos que semear aqui, agora, para colher lá na frente. Se nós plantar essa semente e saber coordenar ela, sem fazer politicagem, manobras, tem certeza que nós daremos um fôlego para o nosso município de investimento público-privado. Uma boa noite, presidente e demais vereadores.
Retorno à presidência ao vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, passamos para os 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. Solicita a dispensa do intervalo.
Vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos.
Presente.
Vereador Matheus.
Presente.
Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Senhor presidente, requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia, assinado por diversos vereadores, que seja incluído na ordem do dia dessa noite o projeto PLO 237/2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento, destinada à manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e da outras providências.
Aqui um requerimento, a inclusão na ordem do dia, tem aqui a assinatura dos vereadores. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Votação. Na inclusão na ordem do dia, que é o projeto de lei ordinário PLO 237 do Poder Executivo, está em votação. Os favoráveis permaneçam com isso, estão os contrários se manifestam, está aprovada a inclusão na ordem do dia. Nomeio o vereador Matheus como relator especial.
Já com o relatório do vereador Matheus Carreiro. Ele exara parecer favorável. Mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, sendo a propositura de iniciativa do Executivo Municipal.
Aqui tem um parecer do relator especial Matheus Carreiro, um parecer favorável à tramitação do projeto de lei do PLO 237. Está em discussão o projeto de lei 237. Discussão?
favorável permaneça como estão os contrários. Se manifesta, está aprovado.
Redação final ao projeto. Redação final ao projeto de autoria do vereador Matheus Carreiro. Dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque das pessoas com deficiência física e de mobilidade fora dos pontos regulares do transporte coletivo do município de Ibitinga. A Comissão de Justiça e Redação apresentou a redação final ao projeto, senhor presidente.
Está em discussão a redação final? PLO 108 do vereador Matheus. Está em discussão. Já foi falado nesse projeto, né? Sessão anterior. Foi comentado, foi debatido esse projeto aqui, com os pareceres e tudo, está em discussão, votação, favorável permaneça com isso, estão os contrários, se manifesta, está aprovado.
Processo PLO 144/2019 do Poder Executivo estabelece a denominação da Rua 8 do bairro residencial Riviera Ibitinguense. Artigo 1º, passa a denominar-se José Carlos Tomás, a Rua 8, localizada no bairro residencial Riviera Ibitinguense. Artigo 2º, o Poder Executivo, após a promulgação da lei, informará a empresa responsável pelo loteamento sobre a obrigatoriedade do cumprimento estabelecido no artigo 1º da Lei 3473, de abril de 2011, referente à instalação da placa de identificação na via. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 15 de maio de 2019, a Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal.
Está em discussão aqui o PLO 144 do Poder Executivo. Discussão. Votação. Sou favorável, permaneça com isso. Estão os contrários. Se manifesta, está aprovado. Eu também sou favorável.
PLO 150/2019, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, estabelece a denominação para a Rua 10, do Jardim IP2. Uma emenda do vereador Marco Fonseca, uma emenda modificativa que altera a redação da emenda do PLO 150, passando a constar com a seguinte descrição. Estabelece denominação da Rua 10, do Jardim IP2. Fica alterada a redação da identificação de autoria do PLO 150, passando a constar como o seguinte: projeto de lei de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Bentasso de Oliveira. Fica alterada a redação do artigo 1º. A Rua 10 do Jardim IP2 passa a denominar-se José Benedito Lopes. Fica alterada a redação do artigo 2º. Artigo 2º, a Rua 10 do IP2, do Jardim IP2, assim será denominada em homenagem à ilustre pessoa do Sr. José Benedito Lopes, conforme currículo em anexo. Fica alterada a redação do artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. As referidas emendas têm o propósito de corrigir erros redacionais contidos no projeto, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está aí. Discussão, a emenda 54, do vereador Marcos. Discussão, votação, favorável, permaneça com isso, estão os contrários, se manifestar, aprovado. Está em discussão um projeto com a emenda. Discussão, votação, favorável, permaneça com isso, estão os contrários, se manifestar, aprovado. E também estou favorável à apresentação final.
PLO 152, do Executivo Municipal, projeto de lei da Prefeitura de Ibitinga, que dá a denominação da Rua 5, do bairro Jardim Alzira. estabelece a denominação da Rua 5, que passa a denominar-se Pastor João Pereira Gonçalves, a Rua 5, localizada no bairro Jardim Alzira. Poder Executivo, após a promulgação desta lei, informará a empresa responsável pelo loteamento da obrigatoriedade da instalação de placa no local. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A vereadora, desculpa, a prefeita Cristina Maria Calil Arantes, autora do projeto.
Está em discussão. PLO 152, discussão. Votação. Uma palavra, vereador Mira.
É só destacar aqui, né, a figura do ilustre pastor João Gonçalves, que também foi vereador nessa casa, que foi presidente dessa casa. Então, aqui cumprimentar a iniciativa da senhora prefeita em estar homenageando, né, a figura desse ilustre pastor, essa ilustre pessoa que esteve aqui nessa casa por mais de um mandato. Então, fica aqui meus parabéns e acredito que é também a mensagem de todos os senhores vereadores que compõem esse legislativo.
Está em votação? Favorável permaneça com isso. Então, o contrário, se manifesta, está aprovado. Eu também sou favorável.
De autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho, o vereador Matheus Carreiro, o PDL número 9/2019, consigna título de cidadão benemérito ao doutor André Luiz Quarteiro. Fica outorgado o título de cidadão benemérito ao doutor André Luiz Quarteiro como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Bitinga. O referido título de cidadão benemérito será entregue em sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, em data a ser designada pela mesa diretora. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, assinado pelo vereador Matheus Carreiro.
Está em discussão? Consigo aqui o título de cidadão benemérito ao doutor André Luiz Quarteiro, PLO, não, PDL 9, do vereador Matheus Valentim de Carvalho. Discussão? Votação? Se favorável, permaneça com isso. Os contrários, se manifesta. Está aprovado, eu também sou favorável. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Com a palavra, Marco. Desculpa, Marco, só um segundo. Marco, mas Aline Sartori. Com a palavra, o vereador Marco.
Bom, eu vou ser bem breve. Eu recebi agora há pouco aqui de um funcionário público que foi comprar num varejão de nossa cidade e tem uma placa da seguinte forma: aos usuários do Family Card, acréscimo no valor de 7% na compra de cada produto. Isso aqui é, no mínimo, um crime. Imagina que o servidor público agora recebe o seu ticket e, ao chegar no estabelecimento credenciado pelo Family Card, ele encontra o seguinte: se você vai vir gastar aqui, você vai ter que pagar 7% a mais na compra de cada produto. Então, como não veio a resposta ainda do Poder Executivo, e eu tenho certeza, inclusive, o secretário de governo está aqui, e o secretário de planejamento, acho que os dois estão aqui ainda na Câmara, vou esperar vir a resposta do outro. Mas que pelo menos o Poder Executivo, a Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria de Assuntos Jurídicos, enfim, a senhora prefeita encabece isso, porque isso aqui é um absurdo. Estou mandando aqui no grupo de vereadores o nome do estabelecimento e a imagem que eu recebi, para que todos tenham conhecimento do que eu estou dizendo e que, se não vir a resposta até a sessão da próxima semana, eu farei um requerimento e irei em todos os estabelecimentos credenciados para não deixar com que o funcionário público seja onerado. Veja, ele já paga uma porcentagem à prefeitura. E ainda essa porcentagem que a prefeitura vai estar reavendo vai ter que ser paga pelo servidor público. Estou sabendo agora que um posto de combustível, acabei de receber aqui também, está cobrando 11%. 11%. Então, você vai abastecer lá, você vai comprar na loja de conveniência, é o valor gasto mais 11%. Então, está virando sacanagem. No 45 minutos do segundo tempo, na sexta-feira passada, quando o cartão foi alimentado, conseguiram credenciar um mercado grande. Nós precisamos saber o que consta no edital. O edital até agora não veio resposta do Poder Executivo. Os funcionários públicos estão cobrando. Eles querem uma resposta dessa casa. Vence amanhã, amanhã não, quinta-feira, a resposta do requerimento do vereador Carlinhos. O meu já veio mal e porcamente respondido, aliás, não respondeu nada. Então, eu vou esperar até terça-feira que vem. Senhor presidente, o único pedido que eu faço para o senhor, não afrouxa a corda. O cabresto está muito longo. O Poder Executivo não tem respondido no prazo os requerimentos aos vereadores desta casa. Faça um levantamento como nós fazíamos quando eu fazia parte da mesa, juntamente com o senhor, com o presidente Mírico, com o Carlinhos, e cobrava o Poder Executivo a responder o requerimento aos vereadores desta casa. Nós precisamos de respostas. Estamos falando de mais de 1.400 famílias, de mais de 1.400 servidores públicos que querem uma resposta de nós, vereadores. Então, cobrar 11% a mais da gôndola, do valor, cobrar 7% a mais da compra, isso é onerar o servidor público. É sangrar o funcionalismo público. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Eu não poderia deixar de agradecer o vereador Matheus pela homenagem e dizer que esta rosa que o senhor me presenteou e também a senhora prefeita, nós representamos todas as mulheres da cidade de Ibitinga, enquanto única vereadora aqui da cidade e ela como a primeira mulher alçada ao cargo. Quero dizer, vereador, que a sua posição em relação ao câncer de mama não poderia ser mais nobre do que a atitude que o senhor teve. E também eu quero dizer que, infelizmente, no país, o Ministério da Saúde ele estima cerca de mais de 52 mil casos por ano, né? Então, a gente sabe que, pelo menos, uma em cada 10 mulheres, né, que nós conhecemos do nosso círculo de amizade ou da nossa convivência, a gente rapidamente já lembra de alguém, de alguma mulher que teve, que passou por essa doença terrível. Então, eu gostaria de dizer e convidar já publicamente, nós temos algumas atividades já pré-programadas no mês de outubro, que provavelmente todos serão comunicados, mas, em especial, o vereador Matheus Carreiro, eu gostaria que o senhor também, em algum momento, eu sei que a sua agenda de trabalho, o senhor acorda super cedo, madruga todos os dias, vai dormir super tarde, mas eu gostaria que, em algum momento, o senhor integrasse as atividades conosco e a gente se sentiria lisonjeado de ter a sua presença, tá, vereador? Muito obrigada, em nome da prefeita Cristina Arantes e de todas as mulheres, eu agradeço publicamente a sua homenagem.
Passo a presença para o vereador.
A palavra, vereador Zé Rocha.
Só quero concluir aqui alguns trabalhos que ficou aqui. Eu quero parabenizar o secretário de Cultura, que tem aí trabalhado incansavelmente, junto com os funcionários, de atender os eventos do nosso município. Então, parabenizo a secretária de Cultura, o Marco, e toda a sua equipe. E a outra era a questão da festa do Nelson Santana, que foi realizada no dia 27, 28 e 29. Estive aí num bate-papo informal com o padre Lorival. Ele supõe aí que em breve Nelson Santana será beatificado. Porque vai um prazo aí de alguns anos, assim, mas não é, pelo que eu vi, pela informação que eu tenho dele, não é assim um longo prazo, é de curto prazo. Então, esperamos aí que aconteça, porque aqui o padre Donizete de Tambaú já vai canonizado. E nós teremos em nossa cidade, nosso estado de São Paulo, em breve, pelas colocações dele, pelas informações, mas não deu uma data, assim, ó, dentro de tal ano vai se tornar a canonização. Mas, passando do padre Donizete para o Nelson Santana, quer dizer que em breve nós teremos a beatificação santo, em pouco tempo. Então, nós temos que estar pensando seriamente no turismo religioso, a importância do turismo religioso, que pode surgir aí, se nós temos o caminho da fé que sai daqui de Borborema até a Água das Pratas, poderia estar aí saindo de Tambaú, passando para Ibitinga, Nelson Santana, porque isso aí é, com certeza, não é uma coisa exorbitante, é um acontecimento que não poderá acontecer, mas vai acontecer naturalmente, porque os romeiros vai, com certeza, pode fazer uma caminhada de Tambaú, passando por Nelson Santana e indo para a casa da mãe, nossa Aparecida do Norte. Então, nós temos que já estar trabalhando de forma concreta para que, breve, nós teremos aí Nelson Santana. Então, que essa moção de congratulação para o nosso padre Lorival e todas as pastorais que trabalhou e sociais que trabalharam nessa festa, os movimentos, pastorais e movimento, parabenizo pelo empenho, sim, de estar aí acreditando, sim, num evento turístico futuro de Ibitinga. Inclusive, protocolamos uma visita, nós tivemos no estado de São Paulo, um projeto Caminho da Fé Sustentável, dos municípios vindo de Borborema até Tabatinga, passa por Itápolis, Borborema, Itápolis, Ibitinga, Itabatinga. Depois pode ser trabalhado com o nosso secretário de Turismo, junto com o secretário de Desenvolvimento dos municípios, que é uma proposta interessante, que foi protocolado. Esperamos que eles... Porque dá para agregar mais municípios, por exemplo, por Caminho da Fé, pode ser... Isso aí é só um protocolo que foi feito para trazer essa discussão, para trazer essa amplitude, para que possa estar debatendo esse assunto de investimento da questão do turismo religioso e da revitalização do Caminho da Fé. Então, pode aí, já é uma realidade para Donizete, Nelson Santana, se Deus quiser, já é outra realidade. Então, nós temos que estar todos nós unidos para a questão do nosso turismo religioso e, principalmente, do nosso caminho também da fé, junto com o Executivo, Câmara, debatendo esse assunto. Temos um projeto interessante do consórcio de Ibitinga. Tudo isso pode ser trabalhado, buscar soluções, métodos, objetivos, que é só acredito que o diálogo, o debate e dar um norte, acreditar que nós possamos dar um norte de estabelecer em Ibitinga uma nova cultura, uma nova oportunidade de turismo também, que é o turismo religioso. É isso, presidente, que eu gostaria de estar falando.
Retorno à presidência, o vereador Zé Rocha.
Com a palavra... Passa ao final, o vereador Matheus Carreiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, a todos. Né? Quero agradecer as palavras da vereadora Aline, né? E deixar claro, a senhora está acompanhando meus stories, né? Stories que fala, aquele negócio no Instagram, né? No Facebook, e vi a nossa batalha, acordando 3 da manhã todo dia, pegando, rodando aí 200 quilômetros para ir voltar até para o trabalho em Araraquara. Então, agradecer pelas palavras, eu vou estar presente, sim. A senhora vai me informando aí os eventos que terão. Sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Faço questão de estar aí. Muito obrigado. E, mais uma vez, boa noite, senhor presidente, a todos. Que tenhamos uma noite abençoada e até a semana que vem, se Deus quiser.
Passa o secretário.
Quarta sessão legislativa do Parlamento Jovem 2019. Amanhã, às 19 horas, né, dia 2 de 10 de 2019, aqui no plenário da Câmara Municipal.
E um recado aqui. Dia 3, aniversariante do mês, Mira. Dia 4, Tiago Piotto. Só pagar a conta e convidar, estaremos presentes. Mas desde já, parabenizo esses nobres colegas dessa casa aqui, que Deus abençoe sempre, né? Um dia hoje, dia do vereador, nos dê sabedoria, principalmente vocês que estão aí completando mais um ano de vida, e que Deus ilumine sempre, saúde, paz, e venha muitos anos de vida e amizade de estar junto com vocês nessa casa de leis. Convoco os nobres edis para a próxima ordinária, dia 8 de 10 de 2019, às 19 horas. Uma boa noite a todos, paz e bem.